Senhores deputados e senhoras deputadas, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Temos quórum. Como sabem, estava previsto hoje uma audiência com a Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, mas como tiveram conhecimento, o Sr. Presidente da Junta comunicou-nos por motivo de doença, não pode estar presente, portanto fica sem efeito para hoje. Depois será marcado oportunamente, durante o mês de outubro, de preferência, se possível. A ponto 1 da nossa ordem de trabalho, já aprovação data número 65. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar? Sr. Deputado Pedro Farmal, se tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. São só duas pequenas retificações. Uma delas, penso que é uma gralha, tem logo na página 1, o deputado Bernardino Soares não teve cá, foi o deputado Paulo Sá, está aí, deve ter sido o copy-paste da anterior, ficou aí uma pequena gralha. A segunda gralha é na página número 2, logo no terceiro, na terceira linha, que é a respeito do Sr. Deputado António Leitão Amar, no sentido de que, tratando-se de iniciativa legislativa, não se tratando. Não é? Da iniciativa, portanto, para ficar o sentido correto, são estes dois pedidos de retificação em nome do rigor.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma observação? Não? Então será posta à votação com estas correções. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata por unanimidade. Ponto 2, iniciativas europeias. Temos a iniciativa 393, o relator é o deputado Pedro Pimpão, que ainda não se encontra. Passaríamos para... És tu? Então, Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer, ora em apreço, diz referente a uma proposta de alteração do Regulamento da União Europeia, o 443/2009, que estabelece o quadro para redução de emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros até 2020. A justificação da proposta assenta na necessidade de alcançar um objetivo definido pela União Europeia em matéria de alterações climáticas e limitar o aumento de temperatura mundial a 2 graus, acima dos níveis pré-industriais. Para alcançar este objetivo, é necessário que as emissões mundiais atinjam o pico em 2020 e sofreu uma redução em todo o mundo de pelo menos 50% até 2050 em comparação com 1990. Isto tem a ver também com o Tratado de Lisboa. A sua aplicação se divide-se em duas fases, uma primeira até 2015, onde foram estabelecidas as formas para alcançar os objetivos, e para um segundo período, até 2020, o objetivo não produz efeitos sem a aplicação das necessárias formas de consecução a determinar a revisão do regulamento. As alterações propostas neste regulamento visam atingir o objetivo de 95 gramas de dióxido de carbono para automóveis novos de passageiros a alcançar em 2020. As principais formas de consecução são as seguintes. O parâmetro de utilidade continua a ser a massa do veículo. Houve uma grande discussão relativamente a esta matéria, mas, portanto, continuou a considerar-se que era a massa do veículo e em ordem de marcha, por isso é que aparece depois o dióxido de carbono por quilómetro, e a curva dos valores limites mantém-se linear, com uma inclinação de 60%. Esta inclinação tem por base não permitir que, por um artifício de aumentar a carga, o peso do veículo, cumpra os objetivos. Serão introduzidas entre 2020 e 2023 supercréditos para os automóveis que emitam menos de 35 gramas de dióxido de carbono com um coeficiente multiplicador de 1,3 e limitados a um período cumulativo de 20 mil veículos para fabricantes durante o período abrangido pelo regime. O objetivo para efeito de derrogação concedido aos fabricantes de nicho é utilizado em 2020. Foi também prevista uma norma de exceção para responsáveis por menos de 100 matrículas de automóveis novos de passageiros, isto para respeitar, de certa forma, o objetivo de CO2 e para permitir também os pequenos produtores. É permitida uma maior flexibilidade, portanto, na produção de pequenos volumes, é mantido o regime de eco-inovação quando se aplica um procedimento de ensaio e a taxa de emissões excedentária é mantida de 95 euros por grama, por quilómetro, por veículo. Concluindo, a presente proposta de regulamento visa alterar, portanto, o regulamento a fim de definir as formas de consecução do objetivo de 2020 em matéria de redução de emissões de dióxido de carbono para automóveis novos de passageiros. A referida proposta está em conformidade com o princípio de subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através da ação da União Europeia. A presente proposta de regulamento respeita ao princípio da proporcionalidade, uma vez que não excede o necessário para atingir o objetivo 2020 em matéria de redução de emissões de dióxido de carbono nos automóveis novos de passageiros. À análise da presente iniciativa, não suscita questões que justifiquem posterior acompanhamento da Comissão de Ambiente. Face ao exposto e nada havendo a opor, a Comissão de Ambiente propõe que a Comissão de Ambiente remeta o relatório à Comissão de Assuntos Europeus para apreciação nos termos do disposto número 3 do artigo 7 da Lei 43 de 2006, 25 de agosto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre este relatório? Não vejo inscrições. Vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos à outra iniciativa, 394. Relator é o Sr. Deputado Pedro Formal. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, que me antecedeu já deu algum enquadramento. Aliás, estes dois relatórios podiam ter sido feitos num único, visto que o relatório anterior tratava de veículos de passageiros ligeiros, e este trata de veículos comerciais ligeiros novos. No anterior era 95 gramas por dióxido de carbono por quilómetro, neste caso são 147 gramas o que é proposto. Há aqui uma preocupação da comunidade europeia que o transporte rodoviário é um dos poucos setores em que as emissões têm aumentado. E há aqui esta preocupação exatamente no setor rodoviário, tentar aqui fazer baixar os níveis de CO2 e, portanto, há aqui estes dois regulamentos a serem propostos. Este regulamento é referente à revisão do regulamento da União Europeia 510/2011, que trata, como já foi dito, neste caso, em relação aos veículos comerciais ligeiros novos, da consecução dos objetivos para 2020 em matéria de redução de emissões de CO2. Eu chamo também só a atenção para três ou quatro pontos rápidos. Por outro lado, esta revisão do regulamento tem a ver também com, já se encontram disponíveis novas tecnologias que permitem cumprir o objetivo dos 147 gramas de CO2 por quilómetro e, portanto, permite atingir o objetivo estabelecido em 2020, até um custo inferior do que estava inicialmente previsto no regulamento inicial. E, portanto, há aqui uma reafirmação neste regulamento do cumprimento e da viabilidade do cumprimento do objetivo estabelecido. Por outro lado, eles conhecem também que este regulamento necessita de ter em conta os impactos proporcionados para os pequenos fabricantes, em resultado do cumprimento dos objetivos de emissões específicas definidos com base na utilidade do veículo, de elevado ónus administrativo, do procedimento de regulação e do benefício apenas marginal em termos de redução de CO2, dos veículos vendidos por esses fabricantes e produtores responsáveis pela produção anual de menos de 500 veículos comerciais, ligeiros novos, são excluídos do âmbito da aplicação do objetivo de emissões específicas e da taxa sobre emissões sedentárias. Dizem também que isto permitirá, por outro lado, nesta revisão do regulamento, que a indústria automóvel, em relação àquilo que são investimentos de longo prazo e de inovação, possa fornecer algumas indicações como é que se vai depois proceder à revisão do próprio regulamento a partir de 2020 para atingir os objetivos de 2050. Estas são as matérias fundamentais que são tratadas neste regulamento. Queria só chamar a atenção, naquilo que também compete a esta comissão para análise, que o princípio da subsidiariedade está cumprido, considera-se que o princípio da subsidiariedade é respeitado, já que os objetivos de ação não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, atento à dimensão e aos efeitos de ação prevista, sendo melhor alcançados a nível comunitário. E também está cumprido o princípio da proporcionalidade, visto que a presente proposta do regulamento respeita ao princípio da proporcionalidade, uma vez que não excede o necessário para atingir os objetivos propostos limitantes à ação comunitária estritamente necessária para atingir os objetivos tratados. Também não deixaria de dar uma nota de que, com esta alteração do regulamento, não implica, para já, revogação da legislação em vigor. Dito isto, e para não ser repetitivo, por isso não falei anteriormente, falo nas conclusões, são os pontos que são propostos, é que a presente proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho visa alterar o regulamento da União Europeia 510/2011, a fim de definir as formas de consecução do objetivo 2020 em matéria de redução de emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos. Que a presente proposta de regulamento confirma a viabilidade do objetivo de 2020 de 147 gramas de CO2 por quilómetro para os comerciais ligeiros novos em 2020, através das seguintes formas. O parâmetro de utilidade continua a ser a massa do veículo em ordem de marcha e os procedimentos de derrogação é simplificado com a introdução de uma isenção de mínimos da obrigação de respeitar o objetivo em matéria de CO2 para os fabricantes mais pequenos, ou seja, os fabricantes responsáveis por menos de 10 matrículas de veículos comerciais ligeiros novos por ano são isentos da obrigação de respeitar os objetivos das emissões específicas. 3. Além disso, a presente proposta do Regulamento prevê que seja permitida uma maior flexibilidade na data de concessão de derrogações para a produção em pequenos volumes. É mantido o regime de eco-inovação quando se aplica um procedimento de ensaio revisto e a taxa sobre emissões sedentárias é mantida em 95 euros por grama quilómetro por veículo. 4. A presente proposta do Regulamento respeita aos tais princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E, finalmente, a Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei nº 43/2006, de 26 de agosto, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, se alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Maurício Marques.
Não, apenas para felicitar o colega Pedro Formoso e, de facto, de certa forma, recomendar aos serviços, quando houver matérias desta natureza que sejam que sejam praticamente iguais com esta similitude, que sejam apenas unidos num, porque...
Muito bem, fica a recomendação, mas algum seu deputado se quer pronunciar? Não, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora no ponto 3 a proposta de lei 79/12 do Governo, que define as leis de bases do ambiente. Como sabem, baixou a comissão sem votação na passada sexta-feira. Temos também pendentes na comissão os projetos de lei dos outros partidos, do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV. Portanto, eu questionava os senhores deputados como pretendem fazer. Senhor deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que este ponto e o ponto seguinte estão ligados, ou seja, como uma das principais matérias que nós vamos abordar neste ano é exatamente a lei de bases do ambiente, se calhar faria sentido tentar aqui, até porque há algumas iniciativas que nós queremos propor, que fossem enquadradas também com o próprio plano de atividades. Eu trago uma proposta de adiantamento para os dois pontos, que abrange os dois pontos, relacionados com a lei de bases do ambiente e com as visitas que se aqui tem falado, que devem ser realizadas. Eu vou explanar aqui o que é a proposta de partida, mas eu acho que a minha sugestão seria no sentido de haver uma reunião de coordenadores dos partidos para afinar não só a discussão da Lei de Bases do Ambiente, como o próprio plano de atividades nos seus aspectos de calendarização, de forma a poder trazer à próxima reunião da Comissão um plano já consensualizado dentro do possível entre os grupos e de forma a aqui que nós possamos validar o plano de atividades, que, na nossa opinião, poderá já conter também aquilo que são os aspectos relacionados com a Lei de Bases do Ambiente. E dito isto, e portanto é aqui a sugestão que eu lanço aqui, que é depois ser promovida uma reunião de coordenadores dos grupos durante esta semana, ou até à próxima reunião da próxima semana, de forma a consensualizarmos a discussão da Lei de Bases do Ambiente e a questão do plano de atividades. Eu tinha aqui três notas em relação ao plano de atividades e, portanto, juntei na proposta de atendimento. O plano de atividades diz no seu ponto número 5, no conjunto de audições, nomeadamente no ponto 5.3, outras audições. Como vocês sabem, eu já próprio sugeri que houvesse, no caso aqui em concreto, ali de bases do ambiente, 6 audições. A saber, a Confederação Portuguesa da Associação de Defesa do Ambiente, a Liga Portuguesa da Natureza, a Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, a equipa de peritos convidados pelo Governo para a elaboração da lei, o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Sr. Provedor da Justiça e, finalmente, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território. A nós parecíamos fazer sete sessões de audições separadas, ou seja, fazíamos aqui uma semana, uma na semana seguinte outra, tal como já fizemos para a Lei do Arrendamento, tal como fizemos já para a questão das águas. E depois isto devia terminar, ou não, com uma audição pública aberta a todos que quisessem participar, organizada pela Comissão, no sentido de ouvir a opinião de todos aqueles que acham que têm um contributo a dar para a Lei de Bases do Ambiente. Isto está vertido nesta proposta de adiantamento para que seja incluído no plano de atividades como sugestão podia ser enquadrado nessa base. E por isso é dito que nós, no ponto 7, eventos, em que agora já não no apeto das audições, no apeto destas audições em concreto, mas no ponto 7 do plano de atividades nós introduzimos então que seja feita uma audição pública, aberta à sociedade civil, à comunidade científica, com a participação de todos os parlamentares na discussão de todos os projetos e da proposta do Governo em cima da mesa. Que era uma forma de termos aqui um amplo debate público não condicionado. E depois acrescentaríamos no ponto 8, que é aquele que tem a ver com deslocações e representações, nomeadamente no ponto 8.1, reuniões de trabalho e deslocações de território, Se vos repararem no ponto 8.1.1, eu depois do papel, sou só aqui a fazer a apresentação daquilo que é para nós o pontapé de saída de uma discussão que depois devia ser finalizada em sede de coordenadores dos grupos aqui representados. Que é no ponto 1.1, nós temos aqui, nós ao longo dos últimos meses, já na legislatura anterior, nós fomos aqui validando um conjunto de visitas que nós consideramos que eram pertinentes serem realizadas. Já estão vertidas neste momento, neste ponto 8.1.1, o Parque Nacional Pena de Gerês, e não estou agora a discutir em concreto qual é o programa, porque acho que aí nós temos que, à medida que vamos fazendo a programação da deslocação, então concretizar o programa e não termos neste momento o programa concluído para todo o calendário de uma visita que a gente provavelmente só irá fazer em maio ou abril do próximo ano. Não tem sentido, estamos aqui a definir qual é o programa, mas é a intenção da Comissão de realizar nesse mês a visita ou a reunião de trabalho com as entidades X ou Y. Temos cá o Parque Nacional Pena de Gerês, que, na nossa opinião, podia ser, com uma questão que aqui no plano de atividades está proposto separadamente do Parque Litoral Norte, podia ser na mesma visita que o Parque Litoral Norte, nomeadamente Esposende. Porque não tem sentido fazer o Parque Litoral Norte de Esposende com o estuário do Tua. O Tua fica lá no Douro Internacional e, portanto, entendemos que se via fazer, aproveitar, para fazer, então, se faça uma visita ao Parque Nacional Pena de Gerês e o Parque Litoral Norte de Esposende. Depois nós acrescentávamos, e era uma sugestão nossa, nós acrescentávamos também uma visita, neste caso, também no âmbito das Reserva Natural de Áreas Protegidas, ao Parque Natural de Montezinho e Douro Internacional, que podemos aproveitar para fazer a visita ao Tua. Ou seja, seria nesta lógica, estamos em dois locais a falar, isto, quando falo de uma visita, estamos a falar, são duas zonas distintas, chamemos assim, claramente, mas na mesma deslocação se faça este aproveitamento. Depois temos aqui o Parque Natural da Ria Formosa, que acho que se podia aproveitar a mesma visita para fazer Parque Natural da Ria Formosa, e antes disso, ou depois, a Costa Vicentina, que é aqui o que é o Parque Natural do Sudoeste, que é para poupar aqui em termos de deslocação. E depois temos aqui o que são a proposta que foi aqui apresentada já pela CDU, neste caso pelo PCP, peço desculpa, estas são as autarquias, que é a questão da Arrábida, não é? Que é a proposta que o Partido Comunista fez, de também de se realizar novamente, até no âmbito da classificação como património, de se fazer novamente uma visita à Arrábida. E penso que aqui nós tínhamos quatro deslocações da Comissão, que me pareciam que podiam ser usadas desta maneira. Mas esta é uma sugestão do Partido Socialista tentar aqui isto. O que importava depois era fazer um calendário provisório daquilo que nós entendemos, e também saber se há disponibilidade financeira, para comportar aquilo que são as despesas inerentes a estas deslocações. Mas era uma forma de organizar, chamemos assim, o nosso plano de trabalhos, daqui até a um ano, não é? De tentarmos aqui dar um contributo de forma organizada, porque é bom que a gente também tenha a noção, este é um plano de atividades que vai durar esta legislatura toda, mas que vamos ter que ir fazendo seleções daquilo que nós queremos fazer, porque não é possível cumprir em pouco tempo todo o plano de atividades que está aqui proposto, é para se ir cumprindo em relação a esta matéria. E, portanto, era aqui um pontapé de saída que eu acho que podia ser dado, fazendo aqui também a sugestão, que depois houvesse, independentemente, até para permitir que os outros grupos possam refletir, apresentar as suas propostas, fazer aquilo que ainda era, eu deixava para já uma proposta de atendimento que tem esse objetivo. Dar um contributo para que se possa estabelecer aqui um plano de atividades, chamemos assim, que já contemple a Lei de Bases do Ambiente e que também aqui possa ajudar a organizar as visitas que já estão, algumas delas plasmadas naquilo que é o plano de atividades, e que me parece que assim ficarão sistematizadas de outra forma, que é a nossa sugestão. E para gerar o contributo que eu gostaria de dar para esta, fazendo desde já a sugestão, como é óbvio, que haja uma reunião de coordenadores para que em pormenor a gente possa acessar por nós, e temos, obviamente, da parte do socialista, estamos disponíveis para todas as sugestões que os outros grupos entendam, porque isto é o trabalho em conjunto de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, se eu bem percebi, porque nós estamos no ponto 3, mas o Sr. Deputado passou para o ponto 4, vamos ver se nos entendemos. Tanto quanto eu percebi, o Sr. Deputado propõe uma reunião de coordenadores para afinar o plano de atividades e para decidir o modo de discutir a Lei de Bases do Ambiente. Mas depois acabou por avançar já para as propostas todas do plano de atividades. Portanto, há aqui uma confusão. Se quer uma reunião de coordenadores para discutir o plano de atividades, naturalmente essas propostas fazem sentido que sejam feitas depois nessa reunião. Mas, entanto, penso que foi isto. No fundo, a proposta é uma reunião de coordenadores para definir estas duas situações em conjunto. Sr. Deputado Leitão Amaro, depois...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou aproveitar também fazer o exercício do Sr. Deputado Pedro Farmoso, ligando os pontos 3 e 4, dizendo, relativamente à Lei de Bases do Ambiente, algo que não ficou expresso, mas que julgo que é uma inevitabilidade conveniente, é a constituição do Grupo de Trabalho para fazer o trabalho na especialidade. E, portanto, eu julgo que não deveremos ser muito limitativos relativamente à respectiva Constituição. Mas eu julgo que esse é um aspecto importante. Depois, relativamente à realização de audiências, eu julgo que é fundamental. A seu tempo haveremos de acertar a lista. Eu julgo que é conveniente, com todo o respeito, e é muito que nos merecem as associações de ambientalistas, achar que o ambiente é apenas um problema e um debate dos ambientalistas. Eu julgo que há outras sensibilidades na sociedade portuguesa que devem ser ouvidas, exatamente porque depois são também boa parte aquelas que interagem com o ambiente no dia-a-dia. Mas faremos esse diálogo em reunião de coordenadores, que me parece adequado. Há um ou dois pontos ainda sobre isso que eu gostaria de tocar. Em primeiro lugar, parece-nos fundamental a abertura à sociedade civil. E eu talvez considerasse a possibilidade e colocasse em cima da mesa que algumas destas discussões possam não acontecer dentro das paredes da Assembleia da República. Pode ser interessante que algumas destas discussões se possam realizar, por exemplo, em espaço universitário, de forma a envolver a população e nós também nos aproximarmos. Eu julgo que foi um desígnio afirmado pela Conferência de Líderes e pela Sra. Presidente da Assembleia da República para esta legislatura. Eu julgo que nós podemos procurar fazer isso. E julgo que até pode ser enquadrável em algumas das outras atividades, porque universidades e espaços de ensino superior não há apenas na capital do país e, portanto, não podemos esquecer essas outras realidades fora daqui. Por outro lado, relativamente às visitas, e entrando no ponto 4, e relativamente às atividades, há um conjunto de visitas temáticas que me parece que quer nas propostas do PCP, quer agora nas do Partido Socialista, estão muito focadas na conservação da natureza e muito numa lógica de conhecer os pontos de interesse, o que nos parece bem, mas incompleto. Aliás, o plano de atividades já reflete isso. Há outras áreas do ambiente, do ordenamento do território, da política de cidades, do poder local, que têm realidades no terreno que podem merecer ser visitadas. Por outro lado, pode fazer sentido aproveitar algumas destas visitas, não apenas para ir a dois parques naturais, mas também experimentar uma das outras valências e ter eventos de outras valências da Comissão, se não mesmo reuniões da Comissão. Mas isto não revela a nossa oposição a nada do que foi sugerido por nenhum dos grupos parlamentares, designadamente há duas propostas concretas do PCP, enquanto ideia, nos parece adequado. E, portanto, eu julgo que, seguindo a sugestão do Partido Socialista e feitos alguns comentários muito genéricos aqui, eu julgo que há condições para esta semana nós fecharmos em reunião de coordenadores uma proposta para ser discutida e aprovada na próxima reunião da Comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, nós não nos opomos, obviamente, a que haja uma reunião de coordenadores, mas pensamos que seria mais útil que as propostas dos diversos grupos parlamentares pudessem ser entregues à Comissão e distribuídas antecipadamente, de forma a podermos analisá-las, estudá-las e virmos para estas reuniões, digamos, preparados para a discussão. Se os documentos chegam aqui à reunião, ou à reunião dos coordenadores em cima da hora, quer dizer, depois temos que arranjar uma reunião para discutir os documentos de que foram entregues na reunião de coordenadores, não tem fim. Portanto, a nossa proposta é que, quer relativamente à discussão da Lei de Bases do Ambiente, quer relativamente à calendarização do plano de atividades da Comissão para esta segunda sessão legislativa, que os diversos grupos parlamentares têm as suas propostas e iniciativas concretas, as pudessem formular por escrito, remetê-las à Comissão, a Comissão distribuía, nós discutimos, e depois, se se discute em reunião de coordenadores ou em reunião da Comissão, penso que não é assim tão relevante. O que é relevante é que nós tenhamos as propostas para sobre elas refletir, e até ao momento ainda não temos por escrito propostas que não sejam aquelas que nós próprios apresentamos aqui já na reunião passada. Relativamente às propostas avançadas aqui pelo PS, sem prejuízo, a gente depois gostar de ter o documento para analisar com detalhe. Obviamente que estamos disponíveis e concordamos com a realização de um conjunto de audições sobre a Lei de Bases do Ambiente. O que sugeríamos aqui é que se pudesse estabelecer uma data, por exemplo, até terça-feira da próxima semana, se acharem que é suficiente, para que os diversos grupos parlamentares possam propor aqui entidades a ouvir e depois termos o conjunto de entidades propostas na próxima reunião ou na tal reunião de coordenadores, discutirmos aquelas que efetivamente se iriam ouvir ou não. E, em princípio, não temos objeções àquelas que o PS propôs hoje aqui, mas gostaríamos de ter algum tempo para pensar nós próprios sobre outras entidades e refletirmos sobre as propostas que outros grupos parlamentares não deixarão de fazer sobre esta questão. Pensamos, entendemos que essas audições devem ser feitas na própria Comissão, independentemente das entidades que venham a ser ouvidas, devem ser feitas na própria Comissão, porque o assunto em discussão, digamos, justifica, em nossa opinião, que seja em Comissão e não num grupo de trabalho, sem prejuízo, mais uma vez, de uma parte da discussão e análise poder ser feita num grupo de trabalho, se a Comissão assim entender. Relativamente à outra proposta do PS da audição pública, aqui na Assembleia da República, a concluir, digamos, o conjunto de audições a estas e outras entidades, também não temos nada a opor, é algo cujos contornos depois e a forma de concretizar pode ser discutida em detalhe, mas é uma ideia com a qual não temos qualquer objeção. Relativamente ao grupo de trabalho, mais uma vez, aqui a nossa opinião que já foi dita aqui, também não temos nada contra a criação do grupo de trabalho, para facilitar o andamento da análise, da comparação das diversas propostas de lei, em moldes a definir depois também, posteriormente. Relativamente às visitas, parece-me que devemos distinguir uma coisa que são as iniciativas tomadas com concreto no âmbito da discussão da Lei de Bases do Ambiente e outra coisa que são as iniciativas da própria Comissão que têm um caráter mais abrangente. Daí, até não vermos aqui com muito bons olhos que se comecem a discutir simultaneamente estes dois pontos. Mas como isso já foi feito, mas fazendo esta distinção, dizer que relativamente às propostas avançadas pelo PCP, primeiro uma correção. Nós não propusemos uma visita à Serra da Arrábida, ao Parque Natural. O que nós propusemos foi a realização de uma iniciativa aqui na Assembleia para promoção da candidatura da Arrábida a Património Mundial. São coisas diferentes, obviamente que não excluímos uma visita à Arrábida, se alguém entender fazê-la, mas a nossa proposta concreta, que está em cima da mesa, já desde a semana passada, é esta, a realização de uma iniciativa aqui na Assembleia de promoção desta candidatura. Relativamente ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, entendemos que deve ter um tratamento particular, pela simples razão que já foi aprovada esta visita na 10ª legislatura, depois na 11ª e agora na 12ª aprovamos quando aprovamos no início o plano de atividades. E, portanto, nós não podemos estar sistematicamente a adiar esta visita e a frustrar as expectativas relativas a esta visita. Entendemos que o Parque Natural da Peneda de Gerês, pela sua dimensão, pela sua importância, esta visita não deve ser diluída com outras visitas. Não estamos contra a proposta que aqui foi feita de realizar uma visita ao Parque Natural Litoral Norte, não estamos contra, mas achamos que não deve ser junta com a visita ao Parque Nacional da Peneda de Gerês. Temos que esta deve ser uma visita própria, dedicada exclusivamente às questões do parque, e a nossa proposta concreta que apresentamos a semana passada vai nesse sentido, e apresentamos aqui até um conjunto de entidades a contactar, até um programa de visita, mas como disse a última vez, não é uma proposta fechada, está aberta a todas as propostas, discussões, correções, afinamentos. Só lamentamos é que ainda não tínhamos tido da parte dos outros grupos parlamentares um feedback, de forma a podermos iniciar a discussão concreta sobre se o programa é este, se é outro, sobre estas entidades ou outras. Relativamente às restantes visitas propostas pelo PS, não estamos contra, obviamente, terão que ser, digamos, calendarizadas, provavelmente não serão todas feitas agora nesta fase inicial. Também não vemos uma necessidade de as articular com a discussão da Lei do Ambiente, estão relacionadas, obviamente, mas também têm um caráter mais vasto, que vai para lá daquilo que está em discussão com a Lei de Base do Ambiente, mas, em princípio, não temos nenhuma objeção, mas solicitámos também aqui que, relativamente a estas visitas, se suponha aparecer propostas concretas, objetivos, entidades a contactar, um programa para começarmos a trabalhar sobre coisas concretas, porque é muito difícil discutir propostas que apenas dizem que a visita a um parque, mas sem sabermos concretamente quais são os objetivos dessas visitas. E pronto, era isto que eu queria dizer enquanto por agora nesta primeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Idália Serrão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só reforçar aquilo que o meu colega Pedro Farmazo já disse e queria reforçar também a necessidade que nós encontramos de podermos, ou numa reunião de coordenadores ou, enfim, seguindo a metodologia que for a mais consensual, podermos trabalhar uma proposta, porque me parece que hoje ficaremos sempre aquém e, em termos de eficiência, estamos a perder algum do nosso tempo precioso de trabalho e para reflexão sobre outras matérias. O Sr. Deputado Pedro Farmaço limitou-se a falar naquelas que são as visitas aos parques naturais. O Partido Socialista tem, inclusivamente, muito mais propostas para fazer, nomeadamente, e deixo-me aqui só a título de exemplo, uma visita dos senhores deputados desta Comissão Parlamentar às pecuárias de São João da Ribeira, no Distrito de Santarém, para vermos, não só a propósito da Lei do Ambiente, mas de todas as matérias que são tratadas nesta Comissão, qual é o problema das populações e de que forma é que nós podemos contribuir para a sua resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Prescinde. Ninguém mais pediu a palavra? Artur Rego, peço desculpa, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Separando os dois pontos, o ponto 3 e o ponto 4, quanto ao ponto 3, a política de bases do ambiente é uma política que diz respeito a todos. E na questão do ambiente interagem, e são fundamentais para a preservação do ambiente no seu dia-a-dia, todos os atores no terreno, desde as populações locais, aos empresários, industriais, etc. E, portanto, estar a restringir as audiências a associações ambientalistas parece-me extremamente redutor. Daí que, no plano de audiências, dever-se-ia consensualizar uma panóplia de entidades a ouvir, tanto do lado das associações ambientalistas como do lado empresarial e do lado autárquico das populações locais, de forma a ter uma visão mais abrangente possível. E secundamos aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Leitão Amaro quanto à abertura ao exterior, e uma excelente ideia que é ir às universidades não só é uma abertura à população exterior, como fazer um trabalho conjunto com pessoas que nas universidades, no dia-a-dia, estudam estas matérias e são especialistas nestas matérias e, portanto, poderiam dar um contributo relevantíssimo para esta questão. A constituição do grupo de trabalho também parece não oferecer qualquer dúvida, aliás, neste tipo de diplomas, por questões de eficiência, não só de profundidade de análise, como de eficiência em termos de timings, é crucial constituir grupos de trabalho. E passando agora ao ponto 4, à calendarização de atividades da Comissão do Ambiente, eu tinha dois pontos a fazer. Eu pessoalmente, e falo a título pessoal como membro desta Comissão, embora suplente, como deputado, concordo com aquilo que o deputado Pedro Farmal sugeriu, na parte em que ainda me lembro. Porque o senhor deputado Pedro Farmhouse entrou com pezinhos de lã, é só uma sugestãozinha, e a certa altura desenvolveu um programa de ponto 1, ponto 2, ponto 3, teve ali quase meia hora a falar sobre um plano de atividades que digo, mesmo sem o contributo dos outros grupos parlamentares, só este que o deputado Pedro Farmhouse propôs consumia, penso eu, a legislatura toda. Mas, de todo modo, também não me parece curial, com o devido respeito, não me parece curial aquilo que o Sr. Deputado Pedro Farmhouse disse, e até acho que é alguma falta de consideração e de respeito pela Comissão em si, pelos deputados da Comissão, de que irá apresentar o documento por escrito na reunião de coordenadores. Que eu saiba, o plano de atividades é aprovado na Comissão, tem de ser visto por todos os deputados, e também é normal, que mesmo os coordenadores vão para a reunião de coordenação já com essa proposta do PS e outras que apareçam estudadas, já analisadas no seu próprio grupo parlamentar, por eles, com os outros deputados integrantes da comissão desse grupo parlamentar, e digamos, quando vão para a reunião de coordenadores, vão já com um trabalho de casa feito, discutido, debatido internamente e com propostas de aceitação, de alteração, alternativas, etc. Portanto, gostaria só de chamar a atenção para este fato. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Farmoso.
Sr. Presidente, parece que há aqui um equívoco. É assim, obviamente que a proposta que eu aqui falei é para ser entregue a todos os senhores deputados, nomeadamente aos senhores coordenadores, para isso. Era o nosso contributo do Partido Socialista, já para a próxima reunião de coordenadores ou de comissão, aquilo que for entendido. Porque eu entendo também, estou de acordo quando aqui, há bocado, o Sr. Deputado Paulo Sá levantou, que isto depois tem que ser discutido em concreto, em propostas concretas e não provavelmente em intenções apenas discursivas. E nesse sentido é que eu disse que entendia que devia haver uma reunião com os para tentar aqui arranjar um consenso, mas que obviamente tem que haver propostas para os coordenadores poderem não só se debruçar sobre elas, como os próprios grupos poderem ter a sua própria opinião. A sugestão é para ser num grupo de coordenadores, chamamos assim, para facilitar o trabalho e a eficácia em termos organizacionais. E eu juntei os dois pontos, porque, na minha opinião, me parecia, já que estamos a discutir o plano de atividades desta Comissão, e a Lei de Bases do Ambiente vai ser 3 meses o nosso trabalho, porque temos aqui, por 90 dias, de acordo com aquilo que foi a deliberação do plenário, de baixar para discussão, e estando todos de acordo que é preciso fazer audições, audiências, tudo isso, não é? Há aqui um trabalho que é relevante, e se calhar tinha sentido no plano de atividades. Foi a sugestão que eu lancei. Agora, os senhores deputados, e esta comissão é soberana sobre essa matéria. Agora, o documento, é assim, da parte socialista, está dado o pontapé de saída e será entregue no final desta reunião aos serviços da comissão para distribuir o documento. Venham os outros, para nós podermos analisar e chegarmos aqui a um consenso, se assim o entenderem, para isso. Em relação ao número de entidades a convidar, obviamente que deve ser dado também um prazo, não é? E foi nesse sentido que há pouco falei, em que se deu um prazo para apresentar as propostas de cada um dos partidos. Essa é, agora, parece-me que a metodologia devia ser, através dos coordenadores, uma reunião que depois poderia, ou não, trazer aqui uma única proposta, porque se também não houver acordo, obviamente que é o plenário que dirime o não consenso em sede de reunião de coordenadores. Sempre foi assim, sempre assim será, e, portanto, nada impede depois os partidos, se entenderem que há uma proposta que não foi validada ou não foi consensualizada, de marcarem ou de reforçarem a sua posição em sede de plenário desta comissão. Essa é a metodologia, parece-me a mim. É só para facilitar o trabalho. Se querem discutir diretamente na Comissão, por isso o Lista está pronto para o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, vamos ver se eu consigo tirar as conclusões. Eu parece-me que É unânime que se constitua um grupo de trabalho para analisar as leis de bases do ambiente, ou as propostas e os projetos de leis de bases do ambiente. E parece-me que é unânime que se faça uma reunião de coordenadores. Aqui a diferença é se a reunião de coordenadores se faz já esta semana e estabelece a metodologia, ou se primeiro se pede aos partidos que apresentem propostas e só depois é que se vai fazer a reunião de coordenadores. Mas, no fundo, acho que estamos todos de acordo. Eu penso que o ideal era, então, durante ainda esta semana, os coordenadores reunirem-se para discutirem a metodologia a seguir e estabelecer os prazos para a apresentação de propostas, e constituírem um grupo de trabalho. Parece-me que, senão, não vale a pena estarmos hoje aqui já a discutir estas sugestões, ou as visitas, se faz a visita A ou a visita B. Eu penso que depois os seus coordenadores entender-se-ão sobre a melhor metodologia, ou darão mais um prazo para que os seus partidos apresentem propostas. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 3, penso que é consensual, como foi dito, a realização de audições. Eu fazia uma proposta concreta, que se estabelecesse um prazo até à próxima segunda-feira, ao meio-dia, para os diversos grupos parlamentares apresentarem propostas concretas de entidades, individualidades a serem ouvidas, e que a Comissão as distribuísse na segunda-feira à tarde. E que na terça-feira, na próxima reunião, tivéssemos um ponto em que, analisadas todas as propostas, as que surgirem, já temos umas quantas do PS e outras, a Comissão definisse ou decidisse que entidades ia ouvir. Se se verificar que na Comissão não se pode chegar facilmente a um acordo sobre as entidades a ouvir, então sim, propunhamos que se marcasse então a reunião de coordenadores para afinar isso. Mas penso que isto não será um assunto que levantará grandes dificuldades e que não possa ser resolvido em 15 minutos aqui na Comissão. Portanto, proposta concreta, até a meio-dia de segunda-feira, propostas de entidades individuais a serem ouvidas, o serviço distribuir na segunda-feira à tarde e na terça, na reunião, tentávamos chegar a um acordo, se não fosse possível e se fosse necessário uma análise mais profunda, então a tal reunião de coordenadores. Relativamente à audição pública, que foi sugerida pelo PS e que também não ouvimos aqui voz de discordância de nenhum grupo parlamentar, a proposta é que o PS, que é o, digamos que esteve a iniciativa, formulasse, digamos, apresentasse um documento com uma proposta concreta da audição, os objetivos a atingir, o formato, etc., para podermos começar, digamos, a analisar isso. Não seria tão urgente, porque só se realizará, segundo creio, também consensualmente, após as audições que vamos discutir, ou que estamos a discutir inicialmente. Relativamente ao plano de atividades, esta é a terceira reunião consecutiva em que este ponto é agendado. Na primeira reunião decidimos adiar para uma segunda. Nessa segunda já havia duas propostas do PCP, mas ainda é preciso mais tempo para apresentar os outros partidos, refletir e apresentar os outros. Adiamos para a terceira. E agora na terceira estamos a preparar para adiar para a quarta. Portanto, corremos o risco que o plano de atividades desta comissão seja discutir o plano de atividades. E não pode ser. Portanto, mais uma vez, para concretizarmos, fazia também a proposta que até à próxima segunda-feira, à mesma hora de meio-dia, todas as propostas concretas de iniciativas a realizar brevemente pudessem ser entregues, formuladas por escrito à Comissão. Os serviços distribuiriam na segunda à tarde, para termos algum tempo para reflexão, e na terça-feira, então, com base nas propostas concretas, já temos duas concretas do PCP e das outras que surgirem, vamos então definir o que é que fazemos, o que é que não fazemos e a ordem pelo que vamos fazer essas coisas. Portanto, era esta a proposta, e que não se deixasse ultrapassar a próxima terça-feira, que é a próxima reunião ordinária desta Comissão, sem estes assuntos estarem discutidos, analisados e decididos. Relativamente à reunião de coordenadores, eu penso que não deve ser feita nesta semana, porque na realidade não há muito material para a gente discutir, tirando as propostas do PCP, que já estão por papel, e as propostas apresentadas oralmente pelo PS, ainda não temos mais nada palpável. Portanto, não vamos ter uma reunião, vamos ter uma reunião improdutiva de coordenadores. Portanto, eu propunha, ou propomos nós aqui no PCP, que até à segunda-feira se fosse um prazo limite para entregar todas estas propostas, na terça se discuta, e aí, se houver necessidade, não se conseguir rapidamente discutir e decidir, então que se faça a tal reunião de coordenadores durante a próxima semana, para que até ao final da próxima semana estejam decididas as audições que vamos realizar e as visitas de trabalho que vamos realizar brevemente, para começarmos a prepará-las como deve ser. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, neste caso nós estamos perante duas propostas antagónicas e, nesse caso, então, eu tenho primeiro por à votação a proposta do deputado Pedro Formoso. O deputado Pedro Formosa tem uma proposta e, neste momento, o senhor deputado Paulo Sá tem uma proposta que vai em sentido contrário, que diz primeiro apresentem propostas e então depois é que se decida ou não se há grupo de trabalho e se há reunião de coordenadores. Eu parecia mais certo que a reunião de coordenadores, segundo eu percebi, era precisamente para os coordenadores sentarem e definirem a metodologia e os prazos, não era ainda para analisarem questões concretas, mas se não se entender, senhores deputados, mais uma segunda ronda, se não se entenderem, eu ponho à votação a proposta do senhor deputado Pedro Formosa e depois ponho a sua, se não for prejudicada. Sr. Deputado Leitão Amaro.
Oh, Sr. Presidente, nós já nos habituámos, volta e meia, a ter destes pontos de ordem de trabalhos se multiplicarem no tempo e depois na tensão. Eu acho que é a proposta do Sr. Pedro Formoso, do Sr. Deputado Pedro Formoso, foi exatamente para evitar. Eu julgo que há todo o sentido em haver trabalhos preparatórios. Nós não podemos querer fazer destas discussões marcação de pontos políticos e de pequenas ou grandes vitórias. Portanto, eu julgo que o objetivo de todos devia ser sermos práticos, chegarmos a resultados, e o resultado é termos não só um plano de atividades aprovado, porque isso todos já o podemos ter aprovado, mas um calendário de atividades reais, com definição de tempos e de datas efetivas. E, portanto, da nossa parte, gostaríamos de secundar a sugestão do Sr. Deputado Pedro Formoso e dizer que achamos que há toda a conveniência de se fazer essa reunião preparatória, sem prejuízo de outras propostas formais, alternativas, poderem ser deliberadas nesta comissão na próxima reunião. E, portanto, nós secundamos, apoiamos e pedimos ao Sr. Presidente exatamente que, se é motivo de aprovação e de votação a realização dessa reunião, que o faça já e que ultrapassemos este ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu entendo da mesma maneira. Neste caso, Sr. Deputado Paulo Sá.
Esclarecimento, Sr. Presidente. A reunião de coordenadores esta semana seria para fazer exatamente o que é? Para calendarizar a nossa atividade. É isso?
Seria exatamente, tanto quanto eu percebi, penso que ficou claro. É claro que depois avançou-se aqui, se calhar erradamente, para a apresentação de pontos concretos. A reunião de coordenadores será para os seus coordenadores se reunirem e definirem até quando é que se apresenta propostas, se constituem ou não um grupo de trabalho e qual vai ser a metodologia. É isso. Em vez de estarmos aqui a perder tempo, estamos hoje a perder tempo, essa reunião pode ocorrer ainda hoje ou amanhã, para os seus deputados chegarem a acordo como é que querem fazer. Acho que é isso.
Se posso, Sr. Presidente?
Pode, faz favor.
Se a reunião vai fazer isso, qual é o obstáculo a fazermos isso já? Há alguma dificuldade transcendente que impeça que os grupos que estão aqui definam datas para apresentar propostas? Definam se há grupo de trabalho ou não? É que estamos aqui numa reunião da comissão, exatamente para discutir estas questões. Não vi ainda das intervenções aqui havidas que houvesse grandes posições diferentes relativamente a estas questões, que fosse necessário uma reunião dos coordenadores para tentar limar as arestas. Aliás, senti que havia, da parte nas diversas intervenções, um grande consenso relativamente à existência de um grupo de trabalho e relativamente à necessidade de estabelecer datas para apresentar propostas. Para que é a reunião? O que é que a reunião vai fazer que não possamos fazer aqui nos próximos 3 minutos?
Oh, Sr. Deputado, há uma proposta concreta e o Sr. Deputado concorda ou discorda, não é? Sr. Deputado, eu já vou pôr a votação. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agora também estou com uma dúvida, realmente. A reunião, foi aqui falado que a reunião de coordenação dos coordenadores seria para calendarizar, etc. Mas calendarizar o quê se o plano de atividades ainda não está aprovado? Vão calendarizar os timings de aprovação do plano de atividades? Não sei, quer dizer, estou eu a perguntar. Não fará muito mais sentido, e como é curial, e em todas as comissões em que eu participo, quando se chega à discussão do plano de atividades, cada grupo parlamentar apresenta a sua proposta, é feita uma síntese, uma votação final aqui, é feita uma síntese, o plano de atividades é aprovado, e os coordenadores, pode-se deixar depois a calendarização E a coordenação e organização depois da execução do plano de atividades para uma reunião de coordenadores por questões de agilização e de facilitação. Agora, fazer a calendarização antes de quê? Não vejo. Mas pronto, posso estar a perceber mal.
Sr. Deputado Pedro Formoso.
Sr. Presidente, é assim, a ideia, quando lancei aqui de haver uma reunião com coordenadores, era para acelerar o processo, não era para fazer o contrário. Ou seja, não era para estarmos aqui. A ideia era o seguinte, se a gente estabelecer um prazo para a apresentação daquilo que são as propostas, ver se a nível de coordenadores há consenso ou não, e aquilo onde não há consenso subirá obrigatoriamente aqui, o resto será assumido, não é? Terá alguma razão de existir. O que não tem sentido, peço desculpa, é fazer ao contrário, que é, depois de estar as propostas aqui apresentadas, vamos fazer uma reunião de coordenadores, porque aí é assim, já está assumido tudo, qual é o consenso que se vai fazer? Ou se faz previamente um consenso, é o meu entendimento, ou então a seguir é assumir aqui as propostas que cada um tem, votaremos as propostas, umas são aprovadas, outras serão ou não, não sei, e vê-se em concreto. Aqui era só para facilitar o trabalho, era para acelerar o trabalho, que era na próxima semana, nós estamos em condições de ter o plano de atividades fechado, e ter aqui o que são os aspectos relacionados com a lei de base do ambiente, também programados e preparados para começarmos então a discussão. Seja com o grupo de trabalho, seja com as audições, quem são as entidades que nós vamos ouvir, quem são o modelo que vamos adotar, porque me parece que seria lógico que os coordenadores falassem previamente. Mas o entendimento é que primeiro venham as propostas, então, meus caros amigos, venham as propostas, estabeleça-se o prazo todo, e depois o Partido Socialista reservará se vale a pena ou não depois haver reunião de coordenadores. Porque depois da apresentação aqui das propostas, é assim, o consenso com fazer extremamente torna-se mais difícil. Ou se tenta antes fazê-lo, e depois o que for alternativo ou diferente, cada um assume, ou então, eu não vejo bem, a ideia foi esta, e foi facilitar, não foi aqui criar nenhum incidente, nem relacionado com isso. E até, para não dizerem que eu estava aqui a utilizar a bomba que é do Engonha, foi exatamente dizer, já tenho aqui um conjunto de propostas, e, portanto, essa é que era a vontade do Partido Socialista, que era, nós estamos disponíveis para adotar esta metodologia, se assim for entendido. Mas, como os senhores deputados sabem, esta comissão é soberana, a intenção do Partido Socialista era acelerar o processo. Se não é possível, o Sr. Presidente, é assim, marque-se um prazo definitivo para a entrega de propostas, e pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leitão Amaro.
Eu pedia só, Sr. Presidente, eu acho que o objetivo é óbvio, é chamada instrução de um processo, é um objetivo óbvio, não sei qual é que é o problema. Eu pedia que só colocasse, pelos vistos, acho que não há necessidade de haver deliberação sobre a reunião de coordenadores. Os coordenadores que se quiserem reunir e encontrar para avançar trabalho, avançam, senão, na próxima reunião da Comissão, cá estamos.
Agora não percebi, desculpe, não percebi bem a sua... Sr. Deputado Leitão Amaro, não... Senhores deputados, eu vou pôr a... Senhores deputados, eu peço...
Só queria uma última nota. A instrução de um processo faz-se quando estão colegidos os elementos de base que permitam fazê-la.
Senhor deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente, já não vou repetir aquilo que disse, mas há um aspecto que tenho que relembrar aqui. Na primeira reunião em que isto foi agendado, fez-se o pedido para os diferentes grupos parlamentares entregarem até à semana seguinte, à altura da segunda reunião. Nós temos aqui as nossas propostas, que deram entrada dentro do prazo. Eram para ser discutidas na segunda reunião. Na altura, entendeu-se que não havia ainda condições, que era preciso analisar melhor por parte dos outros grupos parlamentares. Foi adiado para a terceira reunião, que é hoje. E hoje ainda não ouvimos uma palavra de aprovação ou desaprovação crítica sobre isto. E, portanto, está-se a propor a adiar para uma próxima reunião. E a pergunta que legitimamente se coloca é que, tendo estas propostas entrado duas reuniões atrás, se elas vão ser alguma vez discutidas ou vão ser sucessivamente adiadas para a reunião seguinte, sem que as diversas forças políticas aqui representadas emitam uma opinião sobre ela, sim ou não, talvez. E gostava de sair desta reunião hoje com uma ideia, nem que seja geral, o que é que as diferentes bancadas parlamentares acham das duas propostas. Porque se a gente der um feedback, talvez, com base a esse feedback, seja necessário reformular, pensar melhor sobre o assunto, mas não temos feedback nenhum. E não gostaria de sair da terceira reunião em que este tema está agendado sem que me digam se acham bem, acham mal, é preciso reformular em que sentido. E propunho, então, que, independentemente de haver reunião de coordenadores ou de haver próxima reunião ou de datas, se passe à discussão daquilo que já está agendado há muito tempo.
Muito bem, Sr. Deputado. Mas então vamos pôr à consideração a proposta, não foi retirada ainda, há uma proposta do Partido Socialista de fazer uma reunião prévia de coordenadores. Portanto, eu vou pôr à consideração a votação dos Srs. Deputados se querem ou não fazer uma reunião prévia de coordenadores, que é esta a proposta. Quem vota contra a proposta do Partido Socialista? Quem se abstém? Está aprovada com os votos do Partido Socialista e do PSD. Portanto, a conclusão é que haverá uma reunião prévia de coordenadores para definir a metodologia a seguir nestes dois casos. É isto que não vamos continuar esta discussão hoje. Agora, se quiserem marcar já, senhores coordenadores, vamos, de preferência esta semana, para que de facto não se arraste este processo, não é? Quer sugerir alguma data, senhor deputado?
Pode ser amanhã, da nossa parte, pode ser amanhã, se quiserem. E entregam em propostas até amanhã à reunião, para a gente depois, na própria reunião, poder trabalhar sobre elas.
Deputado, possa?
Senhor Presidente, eu não vejo que haja incompatibilidade com aquilo que foi agora aprovado, com o pedido que acabei de fazer, que esta comissão analise e se pronuncie sobre as propostas concretas que analisamos aqui.
Muito bem. Senhor Presidente, se houver dúvidas, nós exercemos a prerrogativa regimental de que esse assunto seja discutido na próxima reunião.
Sr. Deputado, eu parece-me que não há dúvidas. Peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Sá, não vamos discutir mais. O assunto está encerrado para hoje. Foi aprovado fazer uma reunião prévia de coordenadores para definir a metodologia a seguir. Portanto, não vamos hoje a discutir propostas concretas. Só estou agora já a pedir se querem marcar já essa reunião. Amanhã 11 horas. Não pode? Então, pode sugerir outra data, Sr. Deputado. Sim, mas tem outra sugestão de... Bem, quinta-feira de manhã. Pronto, amanhã não pode ser. Quinta-feira. Também não pode ser? Então. Quinta-feira antes do plenário, está a sugerir o Sr. Deputado Paulo Sá, às 14h. Quinta-feira às 14h, Srs. Deputados. Sim? Então fica combinado para quinta-feira às 14h. Depois dos serviços, diga. Sim, para amanhã. Ok, Srs. Deputados, ainda há aqui mais questões. Isto é do plano de atividades. Independentemente, Srs. Deputados, eu pedi a vossa atenção. Independentemente disto estar incluído no plano de atividades, nós temos aqui esta proposta de audições dos senhores ministros na comissão, como receberam por mail. Era para questionar se estão de acordo com estas datas propostas para a audição do Ministro dos Assuntos Parlamentares, 19 de Fevereiro, 23 de Abril e 25 de Junho, e da Sra. Ministra do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, 11 de Dezembro, 12 de Fevereiro e 11 de Junho. Além destas três audições, haverá, como é óbvio, as audições no âmbito do Orçamento de Estado. Concordam com estas propostas? Sra. Deputada Paula Santos.
Bom dia a todos, Sr. Presidente. Nós estivemos a ver as datas que estão propostas, que queríamos só manifestar aqui, de facto, a nossa perplexidade, havendo quatro audições ordinárias e, por exemplo, em relação ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, adjunto e dos Assuntos Parlamentares, além da audição ordinária do Orçamento do Estado, que se fará em outubro, novembro, só virá depois no próximo ano 2013. Na nossa perspectiva, faria sentido que o Sr. Ministro se pudesse disponibilizar para vir à Comissão, assim como a Sra. Ministra do Ambiente, ainda antes do Orçamento do Estado, que nos parecia mais correto para podermos analisar, de facto, as questões e as matérias que têm a ver com uma e com a outra área. Ver a primeira audição ser a do Orçamento do Estado e depois passar só para o ano. A de Sra. Ministra do Ambiente não, está previsto para 2012, mas depois o outro ministro. Só para o ano 2013 parece-nos, de facto, que não é, do ponto de vista da distribuição do tempo, não será o mais adequado.
Sra. Deputada, fica a sua recomendação. De qualquer maneira, parece-me que a vinda de qualquer ministro antes do Orçamento de Estado é impossível, é inviável. Portanto, ainda antes do Orçamento de Estado, parece-me difícil. O Orçamento de Estado não é para dar entrada até dia 15, estou em erro, de outubro.
Sr. Presidente, peço desculpa, não é para estar a insistir, mas se reparar no calendário de outros senhores ministros que vêm à Assembleia, há muitos deles que vêm ainda em setembro e em outubro, antes da própria discussão do Orçamento do Estado. É uma questão de ver. Mas nós queríamos mesmo era só manifestar, de facto, esta nossa estranheza e perplexidade em relação a esta matéria.
Muito bem, fica esta recomendação. Sr. Presidente, no contacto com o Governo, se for possível, vir antes, naturalmente, não somos nós que mandamos na agenda dos seus ministros. De qualquer maneira, fica esta nota. Senhores, Srs. Deputados, ponto 5, outros assuntos. Não tenho mais assuntos. Algum Sr. Deputado tem algum assunto para abordar? Caso contrário, está encerrada a reunião. Muito obrigado.